Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. O Central Manhã já chegou com esse volume de informações para vocês, para a gente fazer o resumo durante 60 minutos. Juntos aqui, Humberto Fernandes e Jalber Pereira. E a gente começa com os destaques. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, feliz, excelente segunda-feira a todos. E esse dia de hoje já começa a greve dos rodoviários na Grande São Luís. Portanto, a cidade amanheceu com poucos ônibus rodando.
Nós vamos trazer todos os detalhes, vamos trazer a movimentação das paradas, os acidentes que começam a acontecer. Tem também as informações da Polícia Rodoviária Federal. Tem os vídeos que as pessoas estão mandando já diretamente para a gente. O que temos mais, Jalber?
Olha, Humberto, nova etapa de recuperação de celulares será realizada. Aquele programa do governo do estado que tem a missão de conseguir os celulares de volta e destinar aos seus respectivos donos também está em nova etapa. Também vamos direto ao sul do estado, Humberto, que lá em Balsas, o governador Carlos Brandão anuncia a fábrica de Impasa, que será inaugurada em até 30 dias.
Pois é, nós vamos começar a fabricar etanol em 30 dias, o estado do Maranhão. É dessas novidades que eu gosto aqui para o nosso estado. Também deve ser inaugurada a primeira parte da Avenida Metropolitana, que sai ali da entrada de São Luís em direção à região do São Raimundo.
Também vamos falar de política. Olha, a aprovação do governo Lula despenca, chega a 24%, a menor de todos os mandatos.
Teremos uma eleição sem Lula e sem Bolsonaro? Nós vamos trazer o comentário sobre esse assunto, porque a possibilidade é real, com Genésio Araújo Júnior.
Também vamos falar de esporte, que jogador maranhense é encontrado morto dentro do alojamento de um clube do estado de São Paulo.
Nós vamos trazer esses e outros assuntos, porque
está começando o Central Manhã desta segunda-feira. Hoje já são 17 de janeiro de 2025, mais uma vez o seu nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o programa Central Manhã que vale a sua participação pelo telefone que fica aqui na sua tela para você conferir conosco, para você acompanhar e para você participar também. Não deixe de participar, você que acompanha pela sua emissora de rádio, você que acompanha pela sua televisão ou aqui pelo canal Central de Notícias Brasil.com. Olha, nós temos muitos assuntos hoje, dentre eles essa possibilidade real de nós termos as próximas eleições do próximo ano sem ter nem a presença na chapa do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e sem a presença também de Jair Messias Bolsonaro. Dois pontos polêmicos aí das últimas eleições. Nós vamos brigar com quem agora, Jovem Pereira? As pessoas vão brigar. Vão brigar por quê? Porque uns defendiam Lula, outros defendem Bolsonaro. É uma brigalhada doida na internet. E agora sem Lula e sem Bolsonaro? Se não houver nem Lula e nem Bolsonaro. Em primeiro lugar, porque o Lula, o povo não está querendo, né? Despencou a aprovação de Lula. E Bolsonaro é porque os concorrentes têm muitos nomes surgindo, os concorrentes não estão querendo, juntamente com o Supremo Tribunal Federal. Né? E aí eu quero a sua opinião. Mande ao vivo aqui no comentário do nosso chat do Central de Notícias Brasil.com, do Central de Notícias Brasil no YouTube.
Roberto, é uma questão que você chamou a atenção. Ontem eu estive conversando com um cidadão que é aquele lulista mesmo ferrênio.
Sim,
e ele tentando provar que as coisas estão 100% boas. Eu digo, então lá onde você está comprando a carne, lá onde você está comprando o arroz, então está muito barato. Eu não conheço esse supermercado. Para você ver como tem pessoas ferrênias. tanto do lado do Bolsonaro, do grupo bolsonarista, como também do grupo lulista. Ele se intitula mesmo que ele é lulista. Então, tu vai continuar achando que as coisas estão mil maravilhas.
Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre esse assunto e já com sua participação também. Os rodoviários do transporte público de São Luís hoje resolveram cruzar os braços, deixar os ônibus nas garagens e o povo não está tendo ônibus para ir para o trabalho ou resolver os seus assuntos na rua. Mas quem tem as informações sobre esse assunto é o repórter Carlos Rocha.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia para você, para o Jalber Pereira e todos que fazem parte do Central Manhã nesta segunda-feira, com tudo parado na região metropolitana de São Luís. Sem ônibus. O Sindicato dos Rodoviários anunciou ainda na sexta-feira que, após a última reunião realizada entre o Sindicato dos Rodoviários e a categoria patronal, não chegaram a um acordo. A greve foi anunciada na sexta-feira e hoje agora as paradas de ônibus, os pontos de ônibus da região metropolitana estão desse jeito aí, ó. Alguns completamente lotados, outros nem tanto, porque algumas vans e também veículos pequenos, transportes alternativos, estão fazendo aí o transporte desses passageiros que estão se deslocando aí, tentando se deslocar para suas atividades. Por conta do aumento no número de veículos nas ruas pela falta de ônibus, você vê aí nas imagens, ó, na avenida, nenhum ônibus, 100% de paralisação dos rodoviários. Apesar do Sindicato dos Empresários ter dito na quinta-feira que conseguiu uma liminar na justiça, aonde essa liminar garante a utilização de 80% da frota, o que faria com que apenas 20% dos ônibus paralisassem as suas atividades, mas isso não aconteceu. Apesar da multa determinada pela justiça, caso o do não cumprimento dessa determinação da circulação de 80% da frota, a multa diária é de R$100 mil para o Sindicato dos Rodoviários. Mas o sindicato ignorou essa determinação e paralisou 100% da categoria. Você viu agora há pouco aí as imagens da porta de algumas garagens da região metropolitana de São Luís, onde todos os ônibus estão dentro. Você vê que não tem movimento, os profissionais estão aí sentados, parados, de braços cruzados, não vão sair de acordo com uma determinação dada pelo sindicato. A justiça também determinou que seja proibida a operação. Oi, pois não.
Ainda sobre esse assunto, essa aparente fluidez do trânsito que você observa aí nas imagens, a gente pode imaginar, né? Quem não está em São Luís, por exemplo, hoje o trânsito em São Luís é as mil maravilhas, porque aquelas centenas de ônibus não estão ocupando espaço. Mas acontece justamente o contrário: quando os ônibus deixam de circular, aumenta o número de veículos e o trânsito se complica muito mais. É isso aqui que acontece?
É isso mesmo, muito bem colocado. Muitas pessoas deixam o carro em casa. Muitas pessoas, por conta do preço do combustível, pela dificuldade de estacionamento, enfim, por vários motivos, deixam o veículo em casa e agora tem que retirar. Esses veículos têm que ir para as ruas. Outra questão é que muitas pessoas tiram os veículos parados em casa também para fazer o transporte alternativo de passageiros, para ganhar algum dinheiro por conta da greve, e isso faz com que a movimentação seja grande. Essa imagem aí é de agora. O trânsito ainda não está contornado. Um exemplo de que o trânsito começa a ficar complicado, olha, esse acidente aconteceu nesse momento. Esse acidente aconteceu agora. Esse motociclista está ainda no chão, ali na região da Cidade Operária, região de São Luís, próximo ali à delegacia da Cidade Operária, onde existe um cruzamento. Então, esse veículo verde aí que apareceu agora há pouco na imagem, ele colidiu com esse motociclista que está no chão aguardando a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. É apenas o primeiro, a gente não está aqui desejando o pior, mas é apenas o primeiro acidente registrado logo nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira, por conta da grande quantidade de veículos que começa a circular nas ruas e avenidas da capital. A reportagem vai acompanhar isso durante todo o dia de hoje, atualizando no portal da Central de Notícias Brasil, o portal centraldenoticiasbrasil.com. A gente também conversou agora há pouco com o presidente do Sindicato dos Usuários dos transportes de passageiros do estado do Maranhão. Não sei se o nosso diretor já tem essa sonora aí, o Paulo Henrique. Ele acabou de enviar para a gente aqui um vídeo, agora de manhã, quando ele fala, repugnando aí a questão do não, do não acordo, né, da falta de acordo, da falta de entendimento entre o Sindicato dos Rodoviários, o Sindicato Patronal e os órgãos públicos. Para você ter uma ideia, o secretário municipal de Trânsito e Transportes, ele foi exonerado na semana passada, ainda na quarta-feira, logo que começou aí a possibilidade da paralisação. O prefeito de São Luís exonerou o secretário de Transportes. Então, existe uma falta de entendimento, e dessa vez, Roberto e Jauber, a situação parece que é um pouco mais complicada, porque nas últimas greves que nós registramos na região metropolitana de São Luís, o Sindicato dos Rodoviários, ele entrou com um pedido de reajuste salarial apontando o percentual. O Sindicato Patronal, por sua vez, apresentou uma contraproposta. Eles alegaram: olha, não tem como aumentar esse valor aí, mas tem como aumentar para esse valor aqui. E agora não. Dessa vez, pela primeira vez na história do transporte público de passageiros da região metropolitana de São Luís, os empresários não apresentaram contraproposta. Pelo contrário, eles informaram que não tem possibilidade nenhuma de reajustar o salário dessa vez.
O Paulo Henrique já está pronto para falar com a gente.
Pois vamos ouvir o presidente do Sindicato dos Usuários de Transporte de Passageiros do Estado do Maranhão, Paulo Henrique.
Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui nesse momento comunicando a nossa sociedade, né, do que a gente já estava ciente do que iria acontecer dentro de São Luís hoje, nessa paralisação, que a gente não encontra realmente uma solução para resolver essa situação nossa do usuário de transporte público. Hoje, nesta segunda-feira, mais de 750 mil pessoas sem transporte público. Isso só na Grande Ilha. Não estamos colocando nenhum município de Passo Miar, Ribamar e Raposa. Lamentável ter um presidente da MOB que a gente não vê nenhum pingo de compromisso com esses municípios, e a gente observa o prefeito da nossa cidade, que em momento algum chama-se os empresários, sindicato das empresas, sindicato dos motoristas, sindicato dos usuários, para que possa dar uma satisfação, para que a gente possa tranquilizar a nossa sociedade. E a gente vê aí o absurdo que se encontra hoje aí a passagem do transporte alternativo, metendo a mão no usuário de transporte. Isso é falta de compromisso, de responsabilidade, e mostra que essa cidade, mais uma vez, fica sem comando. E nós, do Sindicato do Usuário de Transporte Público, a gente repudia toda essa situação que a gente vem encontrando. Nós sabemos que o que quer é aumento de passagem.
Isso, Carlos Roger.
O presidente do sindicato.
Pois é, nós vamos a um rápido intervalo, e depois do intervalo a gente volta com a ação que aconteceu lá no bairro João de Deus e outros assuntos interessantes aqui no nosso programa. Vamos, antes de chamar o intervalo, rapidinho, estamos tendo aqui uma manifestação que acontece no quilômetro 3 da BR-135, entrada e saída de São Luís. A polícia aí, isso aconteceu aí agora por volta das 6 horas da manhã dessa segunda-feira, hoje 17 de fevereiro, a localidade ali da região do Funil. Ocorreu essa interdição parcial em virtude de uma manifestação popular que bloqueou o sentido crescente da rodovia. Vamos trazer as informações sobre esse assunto. Tem sonora? Não, são as imagens. Não,
acabamos de receber aqui a informação de que, sim, nesse momento é liberado o trânsito.
Acabou de ser liberado. Isso, né? Então acaba de ser liberado o trânsito. Já observamos aí as imagens com já a fluidez do trânsito nesse trecho entrada e saída de São Luís. E a presença da polícia já estava lá, já para poder conter essa ação.
Para garantir que a manifestação
seja pacífica. O direito de ir e vir, né? O direito de ir e vir. Não se pode interditar uma BR assim do nada, por qualquer insatisfação, né, Jovem Pereira?
Não pode, porque vai atrapalhar a vida de muita gente que tem esse livre direito, e sem contar que atrasa toda uma cadeia produtiva, porque atrasa o funcionário não chega na empresa, a empresa não consegue funcionar direito, principalmente no dia hoje que amanhece sem ônibus.
Chegando também denúncia dos moradores do bairro Anjo da Guarda, mas segura aí que a gente volta já.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.